No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje vamos falar de gestão do terceiro setor. Agora, uma lembrança, o Observatório do Terceiro Setor está produzindo um ciclo de palestras profissionalizar para transformar o terceiro setor. Essa iniciativa visa levar vários nomes do mercado para qualificar o ambiente do terceiro setor. O próximo evento deve ocorrer no dia 25 de outubro e as inscrições estarão abertas a partir do dia 19 de setembro. Se você estiver interessado em participar do ciclo de palestras profissionalizar para transformar o terceiro setor, fique ligado. A partir do dia 19 de setembro, as inscrições estarão abertas e são gratuitas. Boa tarde, Franco Valverde.
Boa tarde, Joel. Acho que a sua abertura mostra bem que todas as áreas de atividade, da atividade humana, necessitam cada vez mais que as pessoas se profissionalizem, né?
É verdade. E para falar sobre gestão do terceiro setor, eu tenho dois importantes convidados. O Alfredo dos Santos Júnior, administrador e diretor executivo do Instituto GESC, Gestão para a Entidade da Sociedade Civil. Boa tarde, Alfredo. Seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado, Joel, pelo convite. Queria cumprimentar a todos os ouvintes. É uma oportunidade muito importante para nós estarmos aqui. A gente agradece muito esse convite que você nos fez.
Alfredo, vamos começar falando do GESC. Como estão as atividades?
O GESC acabou de completar 21 anos, né? Nossa origem está em 97 e nós hoje já estamos na edição 75 do programa. Acabamos de começar a 75ª edição, está bem recente, estamos aqui com um grupo de organizações e já estamos pensando agora nos próximos passos, né?
Muito bem, esse trabalho que vocês realizam no GESC, já dá para você ter uma ideia e o seu olhar para o terceiro setor, como está hoje, atualmente, o terceiro setor no nosso país?
Houve uma evolução muito grande, né, Joel? Se nós considerarmos que a grande expansão do terceiro setor se dá a partir da década de 90, né, onde a gente tem é favorecido pelo ambiente democrático, que é essencial para a evolução do terceiro setor, nesses 20 anos nós tivemos um progresso muito grande. O último levantamento do IPEA fala em perto de 800 mil organizações. Mesmo se a gente descontar algumas que são sem fins lucrativos, mas a gente não classifique, vai, como organizações da sociedade civil, você está falando de mais de 500 mil espalhadas pelo Brasil.
Número expressivo.
É um número muito expressivo, faz muita diferença. A evolução nesses 20 anos foi notável, Joel, em todos os sentidos.
Muito bem. Nosso outro convidado é José Alberto Tosi, administrador e autor dos livros SOS da ONG, é um guia de gestão para organizações do terceiro setor, e ONG Sustentável, o guia para organizações do terceiro setor economicamente prósperas. Ele também faz parte do Conselho Fiscal do GESC. Boa tarde, Tosi. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Alfredo, meu caro amigo de longa data. E boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para conversar um pouco sobre a atualidade do terceiro setor.
Vivemos uma crise, uma profunda crise econômica e política no país. Obviamente, vários setores sofreram mais, né? Como você vê o terceiro setor diante dessa crise?
Olha, sofrível, e o efeito no terceiro setor às vezes é um pouco mais retardado, mas as empresas, a primeira verba que corta na dificuldade são as doações, o financiamento dos projetos para as organizações, e também o poder público, como está todo ele deficitário, seja federal, estadual, municipal, também não está repassando as verbas que deveria para as organizações. E a grande maioria das organizações no Brasil vivem ou sobrevivem com dinheiro público. Então, está bastante difícil a sobrevivência, a sustentabilidade econômico-financeira das organizações.
O que é necessário para que as organizações de interesse social sobrevivam a essa crise?
Eu tenho dito sempre que, na minha opinião, ela deveria procurar gerar sua própria renda e não depender só de doações e convênios e recursos públicos. Obviamente, essa é uma coisa que você não faz do dia para a noite. Então, para superar esta crise, sobreviver. Agora, se preparar para procurar gerar sua própria renda, no mínimo para pagar as suas despesas fixas e se manter aberto.
Está vendo aí, chegando ao país já com uma certa intensidade, o setor 2,5. As organizações de interesse social que desenvolvem projetos obtendo lucro. É uma boa saída?
Eu acho que sim, mas na verdade uma empresa social, ela é uma, à luz da legislação brasileira, é uma empresa com finalidade lucrativa que destina parte dos recursos para alguma causa social. Eu entendo, no futuro, se eu puder fazer alguma futurologia, nós sobreviveremos com empresas sociais e ONGs gerando sua própria renda. Quer dizer, no fundo, elas se confundem e talvez a gente procure uma legislação que permeie esses dois caminhos.
A médio prazo, então, teremos que repensar a legislação que envolve o terceiro setor.
Eu acho que sim, e as organizações têm que pensar também na sua forma de captação, na sua forma de sustentabilidade, porque eu não acredito que o modelo que está aqui hoje vai se perpetuar, e a médio prazo ele tende a transformar, e as organizações têm que se preparar para isso.
Alfredo, você concorda?
Plenamente, né? Eu penso que nós temos... a gente precisa lembrar que 20 anos é um tempo muito pequeno, né? Quer dizer, crescer dessa forma, se estruturar, é alguma coisa que... O que a gente chama de terceiro setor hoje no Brasil é alguma coisa muito recente, né? Então, a gente está ainda, muitas vezes, nos primeiros passos. Ou seja, a geração que fundou a maior parte das organizações é essa que está à frente das organizações, né? 15, 20 anos. Então, quer dizer, existem passos importantes a ser dado. Eu concordo inteiramente com o Tosse. Hoje a gente não pode mais pensar um universo desse tamanho, com uma, entre aspas, uma concorrência que a gente vai se financiar como se financiou até agora através de doações, né? É a primeira coisa que a crise abate. Então eu acho que pensar em novas formas de autofinanciamento é uma coisa extremamente necessária. Agora, isso pede, evidentemente, uma nova visão do trabalho da própria organização.
Essa nova visão, nós temos um aspecto, você citou essa geração que criou essas fundações e está deixando um legado importante em termos da nossa realidade social. Mas aí também, nesse conjunto, está a visão assistencialista. É isso que tem que ser mudado?
Com certeza. Nós não podemos esquecer que a nossa origem do chamado trabalho social é origem religiosa, né? Até esse boom de 90, quem é que fazia trabalho social eram as organizações ligadas às religiões, né?
A benemerência.
A gente brincava assim, era uma tarefa pessoal. O fiel, aquele que frequentava uma igreja, que frequentava o centro espírita, sabe? Era estimulado a fazer caridade. Dizia, olha, seu irmão precisa do seu apoio, vai lá e doe. Então, as organizações iniciais, elas nasceram desse caldo de cultura, né? A gente brinca muito de ver que quem criou uma organização nesse período era um louco indignado. Era alguém que... é um idealista que não suportava ver um problema acontecer sem fazer alguma coisa para resolvê-lo, né? Então, isso fez esse... gerou toda essa massa que nós temos hoje. Agora a gente está indo para a segunda volta do parafuso, né? Como é que agora a gente consegue profissionalizar sem agredir a organização? É o nosso conceito de gestão social. Trazer o que a gente aprendeu na iniciativa privada, nas empresas, para o terceiro setor, mas mantendo, né, essa visão de que as organizações estão aí para prestar um serviço, na sua grande maioria um serviço público, ou trabalhar na defesa de direitos, que são os dois grandes veios, né, dessa organização.
Estou diante de dois especialistas. Como que criar essa nova cultura do terceiro setor?
Para mim é basicamente pensar em profissionalização, como disse o Alfredo, com cuidado para não afetar a missão e a visão da organização, E a própria legislação tem ajudado nisso, porque hoje é possível remunerar dirigentes estatutários para uma, dentro de uma organização. Depende de ter dinheiro para isso, mas digamos que já é possível. Então, a própria legislação está pensando nessa profissionalização. E eu acho que tem que fazer um plano, um planejamento estratégico, coisa que não é muito comum nas organizações de porte médio e pequena, e estabelecer caminhos para poder gerar renda através do seu conhecimento, através do seu know-how acumulado no dia a dia da execução dos projetos.
Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Mortes por câncer devem atingir o número recorde de 9 milhões e 600 mil pessoas este ano. Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
Em todo o mundo, 18 milhões e 100 mil pessoas devem ter câncer este ano e 9 milhões e 600 mil morrerão. A projeção é do estudo Globocan 2018, publicado esta quarta-feira pela Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer, IARC. Um em cada 5 homens e uma em cada 6 mulheres em todo o mundo terão a doença ao longo de sua vida. Um em cada 8 homens e uma em cada 11 mulheres morrerão, prevê o estudo. O diretor da IARC, Christopher Wild, disse que esses novos números mostram que ainda há muito a ser feito e que a prevenção tem um papel fundamental a desempenhar. Segundo ele, políticas eficientes de prevenção e detecção precoce devem ser implementadas urgentemente para complementar os tratamentos, a fim de controlar essa doença arrasadora. O aumento dos casos se deve a vários fatores, incluindo crescimento e envelhecimento populacional e prevalência de certas causas ligadas ao desenvolvimento social e econômico. Para muitos tipos, as taxas de incidência em países com índice de desenvolvimento humano, IDH, alto ou muito alto, são geralmente 2 a 3 vezes maiores do que em países com desenvolvimento baixo ou médio. Apesar disso, as diferenças nas taxas de mortalidade são menores, porque os países menos avançados têm menos acesso a diagnósticos e ao tratamento. A pesquisa também revela uma baixa das taxas de incidência de alguns tipos de câncer, que pode ser explicada com os esforços de prevenção. Essa queda aconteceu, por exemplo, com câncer do pulmão em homens do norte da Europa e América do Norte, e com o câncer do colo do útero, na maioria das regiões da África subsaariana. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Alfredo, o que explica o crescimento do câncer?
Não sei se é só do câncer, né? Tem algumas reportagens muito interessantes que saem hoje, né? E que falam assim, será que hoje a gente tem mais doenças ou a gente descobre mais rápido as doenças? É uma pergunta que ainda não tem resposta. Agora, o que nós sabemos hoje, a gente já pode dizer é o seguinte, o nosso estilo de vida competitivo, de uma pressão por se vencer, por ser o primeiro, etc., certamente ele não é saudável, né? A gente gosta de falar em sustentabilidade e pensa logo em preservação de meio ambiente. Não, sustentabilidade está ligada a uma porção de dimensões, social, cultural, econômica, né? Seguramente hoje a gente vive um estilo de vida que não favorece a saúde, não favorece a gente hoje, e sem contar que nós temos um tratamento medicalizado, que nós também não sabemos até que ponto ele é elevado, ele é correto. São perguntas que a gente ainda não tem respostas para elas, Joel.
E lembrando que com a evolução da ciência, o homem está vivendo mais também, né?
Exatamente, o que é um problemaço para nós em termos de futuro do próprio gestão do país, né?
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7 e em Ribeirão Preto, em 107,9. Se você preferir, também pode sintonizar pelo site jornal.usp.br/rádio.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter...
Ao som de Titãs, É Preciso Saber Viver, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre gestão do terceiro setor, com Alfredo dos Santos Júnior e José Alberto Tosi.
Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.
Essa música foi composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, baseada na canção It's Over, de Elvis Presley, de 1998. Você sabia, Léo?
Sim, já sabia. Essa música é lindíssima. E a interpretação do Titãs valorizou demais a música do Roberto de Erasmo.
Em 98, a banda de rock Titãs lançou uma nova versão da música em seu nono disco de estúdio. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Apenas 8,4% da população no Brasil recebe benefícios do governo. Segundo o Portal de Transparência do Governo Federal, em 2018, apenas 8,4% da população no Brasil recebeu benefícios sociais do governo. No total, foram beneficiadas 16.141.320 pessoas e gastos 22 bilhões de reais. Vale mencionar que o Brasil tem 52 milhões de pessoas em situação de pobreza, com renda per capita de até R$ 387,00, e apenas 16 milhões são beneficiárias de algum programa de transferência de renda por parte do governo federal. O Bolsa Família, que atende famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza, teve investimento no ano passado de um pouco mais de R$ 29 milhões. De reais. Entre janeiro e agosto de 2018, foram apenas 20 milhões investidos no programa. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que é um conjunto de ações com o objetivo de retirar crianças e adolescentes menores de 16 anos do trabalho precoce, exceto na condução de aprendiz a partir de 14 anos, teve uma redução drástica. Em 2017, foram investidos um pouco mais de R$ 891 mil. Agora, em 2018, até agosto, foram apenas R$ 98 mil reais investidos. Outros benefícios sociais também sofreram com menos investimentos em 2018 que nos anos anteriores. E para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores, CPUs, para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer.
Muito bem. Nós vivemos numa era da desinformação, né, Alfredo?
Sim.
Só 16 milhões de uma população de 208 milhões de brasileiros recebe alguma assistência, que representa apenas 8% da população. E aí aumenta o trabalho realizado pelas entidades de interesse social do terceiro setor.
Com certeza. E essa é uma dimensão que precisa integrar a parte da essa transformação cultural, né? Muitas organizações ainda não se deram conta disso, de que elas são parceiras do poder público nessa direção, né? Mas também tem que ser parceiras na observação. Afinal de contas, é muito pouco, né? Como você apontou, é realmente muito pouco. Agora, como é que esses recursos são aplicados, né? Quem é que faz esse trabalho de acompanhamento, de transparência, né? De cobrar do poder público aquilo que ele deve fazer? É o indivíduo. O indivíduo sozinho não faz. Ele faz quando ele se junta em organizações. Então, isso é que a gente chama de um papel ético-político das organizações, sabe? Não é só a prestação do serviço, é também o peso ético e político que a organização tem, principalmente quando ela adquire, quando ela se enraiza na comunidade, né, em que ela atua.
Eu quero fazer uma questão aqui, tanto para o Alfredo como para o José Alberto. O Estado brasileiro não atende como deveria a nossa população. E o terceiro setor está aí para atender, né, muitas vezes ocupando o espaço que o Estado deveria ocupar e não ocupa, né, na sua responsabilidade. Então eu pergunto, na visão de vocês, que são dois grandes especialistas da área, como que é essa relação do Estado brasileiro com relações às ONGs, né? Porque, na verdade, o Estado brasileiro deveria agradecer a existência de ONGs, porque ele mesmo não cumpre com o seu papel constitucional.
Na verdade, para mim é um grande fator de desconhecimento. Eu acho que o próprio o governo, de uma forma geral, e o Estado não conhecem muito bem o trabalho das organizações. E há um ranço na sociedade de que quando é uma organização sem fins lucrativos, é filantropia, ou seja, aí tem alguma forma de escusa de levar dinheiro, né? Então, a legislação para as ONGs no Brasil é sempre procurando cercar para não ter qualquer tipo de falcatrua. E a legislação do terceiro setor é extremamente extensa, complexa, complicada e difícil das organizações seguirem. E o Estado também deveria passar recursos suficientes para que as organizações, então, executassem o seu trabalho. E eu não acredito que seja passado de uma forma adequada e distribuída equitativamente. Poucas levam muito e muitas não levam nada.
Alfredo. Eu queria só acrescentar um aspecto que eu julgo importante. Esse não é um fenômeno só do Brasil. É um fenômeno que nós temos hoje global. A nossa situação hoje no mundo é a seguinte: os governos, de um modo geral, perderam grande parte do poder de fazer as coisas, né? Por quê? Porque hoje muitos dos recursos estão concentrados na mão dos operadores da globalização. Os governos hoje têm poder de política, mas têm muito pouco poder de fazer, né? Então, isso não é o Brasil, isso é no mundo. Nós temos que nos adaptar a essa situação.
Ou transformar, talvez, não?
Temos que, obrigatoriamente. Eu costumo dizer que não são situações que a gente vão ocorrer, elas já ocorrem. Então, muito que os governos deveriam fazer, como você bem colocou, eles não vão fazer mais, até porque falta a perna para eles. Quem vai ter que fazer isso, quem vai ter que se apropriar disso é a sociedade civil. Aí eu concordo integralmente com o Tosi. Existe de parte a parte um desconhecimento muito grande. O governo ainda não se deu conta disso, né? Ele também nos vê, muitas vezes, nos vê porque a gente trabalha nessa área, como uma extensão que faz um trabalho que um dia eles vão fazer. Não é verdade, né? Nós temos hoje uma situação mundial muito complexa, muito diferente. Muito, e de setores importantíssimos, como é o caso da educação, a sociedade civil vai ter que se apropriar disso, vai ter que incorporar isso de alguma maneira. Sem dúvida, não é uma situação só do Brasil, é uma situação nova para nós, né? Muito nova, mas que veio para ficar.
Tem algum país que tem uma política mais adequada com relação ao terceiro setor?
Eu não saberia lhe dizer assim, mas eu acho assim, essa situação, a gente tem que levar em consideração que o fenômeno da globalização como nós o conhecemos, ele também tem 20 anos, né? Ele vem a partir de 1988, 89, queda do Muro de Berlim. Então, há um ajuste, né, global que está sendo feito. Os governos cuidam dos territórios, mas os problemas hoje são globais. Não adianta nada o Brasil cuidar da despoluição se o resto do mundo não fizer, né? Então, quer dizer, falta hoje claramente um consenso, né, uma existência de uma estrutura mundial que discuta essas questões e encaminhe soluções.
Eu sou um defensor da teoria do Estado mínimo. Eu acho que um Estado do tamanho que nós temos e outros países têm fica impossível de governar, já que falamos tanto de governança. Então, eu acho que o Estado deveria cuidar das políticas públicas, mas a execução da política seria por parte das organizações e outras atividades que poderiam, digamos, ser terceirizadas, né? Eu não acredito que o tamanho do Estado que nós temos hoje seja eficiente para prestar serviços públicos.
Muito bem. Eu queria retomar algo que o Alfredo falou, que é aquela atitude ético, atitude ética política que deve prevalecer para o cidadão. E na maioria das vezes não ocorre isso, né? Não ocorre isso não só no ambiente do terceiro setor, mas na sociedade em geral. E eu queria ouvir você um pouco mais, Alfredo, explorar um pouco mais essa sua observação, porque nós vivemos uma crise econômica e, sobretudo, política. Daqui a um mês nós temos eleições para presidente da República, nós devemos renovar o Congresso Nacional, e as pessoas, olha, eu votei não sei quem, não me lembro quem votei, aquela coisa toda, e lida com as eleições, a escolha dos seus representantes, com determinado desdém. E para a democracia sobreviver, é fundamental que cada cidadão assuma a responsabilidade do seu voto.
Você está tocando num ponto, Joel, assim, que eu considero um dos mais essenciais, né? Recentemente tive a oportunidade de dar uma palestra para alunos de um curso de graduação. Me pediram para falar sobre democracia, sobre eleições. Eu fui e, evidentemente, falei sobre a questão da boa escolha, mas fiz questão de lembrar o seguinte: democracia, né, desde 88, ela tem dois braços. Ela tem um braço chamado democracia institucional, representativa, que nós exercemos quando votamos os nossos representantes, e tem uma coisa chamada democracia participativa, que são mecanismos previstos em Constituição que fazem com que nós devamos fiscalizar os atos, acompanhar. Tosi falou em políticas públicas. Políticas públicas são coisas, iniciativas dos governos, mas a sociedade tem que opinar sobre isso. Tem primeiro que opinar, tem que ser chamada, porque é ela que é a principal receptora dessas políticas. Ela tem que participar do planejamento, da execução e da fiscalização. Agora eu lhe pergunto, Joel, quantas pessoas nesse país conhecem isso, sabem disso, sabem que esses instrumentos existem, que existem conselhos, que existem consultas públicas? Ninguém sabe. E pergunto mais, quem é que está dando esta educação cidadã, né? De novo, se não for a sociedade civil que se apropriar dessa necessidade para educar a cidadania, nós não vamos ter isso tão cedo, né? Nós vamos continuar fazendo isso que você falou, vendo gente mergulhar a mão no dia da eleição no chão e sortear, não é nem pegar um santinho, é sortear um santinho para ir lá e votar, né? Quer dizer, mas isso só, sabe, a democracia só vai se consolidar se essas duas vertentes forem consideradas. A representativa, onde a gente elege pessoas para nos representar efetivamente, e a participativa, onde a sociedade, como bem apontou o Tosi, participa diretamente da preparação e da execução de políticas públicas.
Você sabia que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países? E que em 2017 atingimos mais de 13 milhões de pessoas? E que mais de 270 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais?
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba.
Ao som de Raul Seixas, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre gestão do terceiro setor com Alfredo dos Santos Júnior e José Alberto Tosi. Muito bem. É, nessa música, Raul, que chama-se Tente Outra Vez, Raul Seixas é uma das mais conhecidas, né? Do Raul Seixas, que já faleceu há muito tempo, né?
Sim, já há uns 30 anos.
Quando se fala sobre motivação, a letra fala sobre a importância de não desistir, de ter fé na vida e de acreditar na sua própria força.
Se você parar, há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira.
Por acreditar na sua própria força, muitas pessoas que atuam no terceiro setor conseguiram desenvolver projetos importantíssimos para a população. Tosi, você disse no bloco anterior que você defende o Estado mínimo, mas para defender o Estado mínimo é necessário que nós temos uma sociedade civil organizada e atuante, cidadã. De que maneira nós chegaremos a esse ideal?
São várias ações que devem ser tomadas por N atores da sociedade, né? No papel do terceiro setor, eu acho que ele tem que ocupar esse espaço que o Alfredo falava, na discussão das políticas públicas, no estabelecimento de controle sobre a execução das atividades sociais. E outras, né? Você tem aí o poder legislativo, o poder executivo, judiciário, mas um papel fundamental eu acho que é o da sociedade organizada.
Muito bem, vamos começar com as perguntas agora, Franklin.
Sim, João, já estamos recebendo algumas questões aqui. A primeira que nós recebemos foi da Cristina Souza, lá do Brás. A Cristina pergunta para o Tosi, para o Alfredo, vocês acham que as organizações do terceiro setor ainda têm um sentimento de concorrência entre elas? Essa pergunta é...
Infelizmente, sim. Infelizmente, hoje nós nos comportamos como concorrentes, sim. Nós não partilhamos... No GESC, a gente defende muito o trabalho em rede, né? O trabalho em rede que envolve trabalharmos juntos, envolve partilharmos boas práticas, até recursos, né, se for possível. Mas nós não fazemos isso. Nós nos comportamos como concorrentes, né? Nós raramente conversamos e desconfiamos. Se tem um edital, então, que eu quero participar e alguém do meu concorrente também quer, ou algum co-irmã também quer, a gente se esconde, né? Meu velhinho não vai no velhinho, na festa dos velhinhos da organização ao lado. As crianças também não. Nós nos comportamos como concorrente, sim, e é uma pena, porque se existe uma coisa que a sociedade, que é a marca da sociedade civil, é a capacidade de mobilizar, de trabalhar junto, né, de cooperar. Esse é um desafio grande que nós temos para superar ainda entre nós.
E o exemplo disso é o voluntariado.
Exatamente. E aí é que está, também o voluntariado precisa mudar de patamar, né? Nós ainda entendemos voluntariado como aquele tempinho livre que eu dedico a alguma coisa quando eu não tiver mais nada para fazer, né? Não é que esteja errado isso também é importante, mas a gente pode entender que voluntariado antes de tudo, ele é o primeiro passo do exercício da cidadania, né? O conselho que a gente dá para os nossos alunos, principalmente, é: escolha uma causa, qualquer causa, veinho, criança, bicho, o que você quiser, escolha uma causa e se dedique a essa causa, não porque você tem um tempo, mas porque você acredita que essa causa é importante. Acho que o voluntariado, ele é o primeiro passo da cidadania, sabe?
Tose.
Agora, com relação à pergunta da Cristina, concorrência, eu acho que o próprio mercado e a legislação está levando para um caminho de competição e de concorrência na captação de recursos. Como disse o Alfredo, tem editais, e os editais vão selecionar os melhores projetos, e as entidades vão concorrer entre si para arrecadar esse recurso. A própria Lei 13.019 obriga chamamento público para a alocação de recurso público em projeto, e isto terá também uma competição, uma avaliação de projeto. Então, acho que assim, pensar que nunca mais haverá competição, eu acho que é um sonho, mas não é a realidade do dia a dia do mercado.
A ideia de consórcio não seria uma alternativa? Reunir todas para fazer o mesmo trabalho?
Poderia. A Lei 13.019 prevê o trabalho em rede, né? Onde uma organização mais estruturada capta o recurso e subcontrata e repassa esse recurso para outras. Já há uma previsão legal para isso. Na parte de recurso privado, ainda não temos iniciativa nesse sentido.
Essa foi a resposta para Cristina Souza, lá do Brás. Nós agradecemos a Cristina pela colaboração. E temos mais uma questão aqui, da Viviane Mota, do Butantã. Obrigado, Viviane, pela sua colaboração. E a pergunta que a Viviane faz é a pergunta que eu também faria, né? Eu acabo subscrevendo a questão aqui da Viviane Mota, lá do Butantã. Como seria o Brasil sem o terceiro setor?
Olha, Viviane, um desastre. Nós já temos grandes dificuldades com a execução das políticas públicas por parte do Estado, né, por falta de recurso, até por falta de competência e eficácia. E as organizações do terceiro setor abrangem um pedaço dessa responsabilidade. Você vê, aproximadamente 50% dos atendimentos SUS no Brasil são feitos pelos hospitais filantrópicos, que são organizações do terceiro setor. Imagine se por alguma razão eles fechassem as portas ou deixassem de atender SUS. Já é um caos. Imagine menos 50% sendo atendido.
Se a gente, em vez de chamar de terceiro setor, chamar de sociedade civil organizada, Viviane, nós vamos ver que não existe possibilidade de não existir sociedade civil organizada, e por causa do terceiro setor. Para fazer parte da sociedade civil, basta ter nascido. No momento que você nasce e é registrado, você passa a fazer parte da sociedade civil. Agora, a sociedade civil organizada é quando duas pessoas, três ou quatro, se juntam para fazer alguma coisa, para defender uma causa ou para prestar um serviço. Então, é um elemento que existe. Ele sempre existiu, hoje ele é mais aparente. Não é como seria o Brasil. Não há como não ter sociedade civil organizada, terceiro setor. Claro que em regimes em que não existe liberdade democrática, isso fica mais difícil. Mas onde existe democracia, existe sociedade civil, existe terceiro setor, que é um componente, é uma das três grandes forças que estruturam uma sociedade, né?
Outro esclarecimento importante deve ser dado é que as pessoas que são voluntárias no terceiro setor, elas estão com uma atividade cidadã. Exatamente. E tem que ter uma visão global do que é o país, né, Fernando?
Exatamente. Eu acho que esse é o nosso grande passo agora, sabe, de qualificar. Existe muita vontade, muita força voluntária. Eu acho que cabe a nós, as organizações, contribuírem para que isso seja intensificado, sem dúvida nenhuma.
Muito bem. Para isso, o Observatório está organizando o primeiro ciclo de palestras profissionalizadas para transformar o terceiro setor. O próximo evento, já fizemos um dia 17 de agosto, no qual o professor Alfredo já foi um dos palestrantes, mas agora, no futuro, nós teremos o dia 25 de outubro, em parceria com a Fundação Salvador Arena, vamos promover o segundo evento do primeiro ciclo de palestras profissionalizadas para transformar o terceiro setor. O evento também tem apoio da Associação Científico-Cultural das Fundações colaboradoras da USP. que é a FUNASP, da Fundação FIGE e da Fundação Sinhá Junqueira. Muito bem, esse encontro vai ocorrer aqui em São Paulo, ali nas dependências, no auditório da Fundação Instituto de Administração, na Unidade Educacional Nações Unidas, o endereço na Avenida das Nações Unidas, 7221. Muito bem, o público-alvo é você que está me ouvindo, são os agentes profissionais que trabalham no terceiro setor, que são gerentes, que coordenam projetos, e a finalidade é trazer as principais informações e criar um alento diante dessa crise. Será uma resposta que o Observatório e a Fundação Salvador Arena está dando para a crise. Melhore a sua qualidade do seu trabalho, melhore a gestão da sua organização, e aí sim você vai conseguir passar a crise e sobreviver durante muito tempo.
Permita, Joel, um destaque. Eu estarei, né, estou programado para dar uma palestra nesse evento do dia 25/10.
Seria uma novidade.
Onde serão todos bem-vindos, né? E a gente pode discutir um pouco sobre a profissionalização e transformação dos gestores do terceiro setor.
E isso é importante. O Tozzi adiantou a participação dele. Nós estamos reunindo as principais cabeças do terceiro setor que refletem esse ambiente durante muito tempo, que tem muita experiência no assunto, para levar as informações que são necessárias para o funcionamento e o trabalho realizado nas entidades de interesse social.
E temos mais uma questão aqui, uma questão que foi enviada pelo José Carlos, lá do Tatuapé. Obrigado, José Carlos, pela sua colaboração. Ele pergunta: o que esperar do terceiro setor para as eleições deste ano e do futuro governo? Apesar que a gente não tem a mínima ideia de quem será o nosso futuro governo. Dependendo do que for, vai ter que rezar uns 4, 5 milhões de Pai Nossos.
Essa é sempre uma pergunta que surge na época de eleições. Eu já vi em outras eleições um movimento maior das organizações de terceiro setor conversarem, discutirem com candidatos, e candidatos procurarem as organizações. Vejo na propaganda política alguns candidatos falando que atende as organizações de terceiro setor, mas eu nunca os vi por aí, né? E é uma dúvida, é o que você falou, é uma dúvida muito grande quem vai ser eleito para saber como é que serão tratadas as organizações. Mas com certeza elas têm dificuldade, porque quando a pessoa senta na cadeira, o eleito vai repensar as coisas e as organizações normalmente ficam por último.
Acho que isso, o que a pergunta é ótima, obrigado pela pergunta. E o Tozzi levantou um ponto essencial. Frank, é até quase indispensável dizer quem é que vai ser eleito para presidente. Pouco importa quem vai ser eleito para presidente se o Congresso não for eleito adequadamente. Qualquer um que sentar lá, se tiver que enfrentar o toma lá da cá que tem hoje, não vai fazer nada. Pode ser de extrema direita, esquerda, centro, o que for fazer. Então, o nosso cuidado, e aí eu acho que o papel da sociedade, das organizações, seria muito grande, é de conscientizar para a importância do Congresso que nós vamos eleger. É este Congresso que vai, de certa maneira, ditar os rumos que a gente vai ter para o país, né? Sem esse apoio, sem uma visão um pouco mais abrangente. Uma coisa que me espanta no Brasil é a falta de um projeto de longo prazo. Nós pensamos para os próximos 3, 4 anos. Uma empresa que é séria pensa para os próximos 10, na melhor das hipóteses. Um país precisava estar fazendo um projeto para os próximos 50 anos, né? E nós estamos preocupados com o que vai acontecer em janeiro, né? O que vai acontecer, sabe, essa esperança depositada em quem vai ganhar para presidente é altamente infundada se nós não elegermos um Congresso que efetivamente encampe essa necessidade de fazer as mudanças que nós precisamos.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor participa da campanha Votar para Mudar. A campanha Votar para Mudar tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do voto e ajudar os eleitores a escolherem seus candidatos nas próximas eleições, que devem acontecer agora daqui a um mês, né? Estamos publicando vários textos sobre política, explicando as funções de cada cargo que será decidido e também sobre as ferramentas que podem ajudar as pessoas a escolher seus candidatos. Participe da campanha Votar para Mudar só acessando o nosso endereço eletrônico, observatório3setor.org.br. www.cvv.com.br. Muito bem, nós estamos também divulgando o primeiro ciclo de palestras Profissionalizar para Transformar. Eu quero lembrar a vocês, olha só que palestras interessantes. Primeiro nós vamos ter a captação de recursos e elaboração de projetos, que é fundamental para o terceiro setor, com o João Paulo Vergueiro, que é diretor executivo da BCR. Nós teremos também uma outra palestra sobre a imunidade e isenção, com o José Eduardo Paes, que é procurador de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Também teremos a palestra Comunicação e as Redes Sociais como Forma de Engajar Apoiadores, com Temi Yamashida, que é estrategista social. E, finalmente, com o nosso convidado do programa de hoje, José Alberto Tosi, Contabilidade, Como Evitar Erros Básicos, que acontecem quase sempre. É unanimidade esses erros, né, em todas as organizações?
Nas organizações de porte médio e pequeno, isso é quase que regra geral, infelizmente, né? E a contabilidade é um fator fundamental na prestação de contas, na comprovação dos gastos e no acompanhamento da lei que permite as isenções e imunidades tributárias, né? Mas é realmente muito difícil. Eu costumo dizer que os gestores dizem: contabilidade, não sei, não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Isso é problema do contador. O dia que a organização for penalizada por isso, vai ser um problema da organização.
Tá vendo? Com essa fala você vê a importância, né? A importância da palestra do Zé Alberto Tosi no próximo dia 25 de outubro, no evento, né, no ciclo de palestras, no segundo ciclo de palestras que está sendo organizado pelo Observatório do Terceiro Setor com apoio da Fundação Salvador Arena. Muito bem, agora eu quero falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da campanha do Observatório do Terceiro Setor, direitos humanos são direitos de todos.
Eu quero fazer um convite para você que nos ouve. Curta a nossa página do Observatório Terceiro Setor no Facebook. E nós estamos aqui também com os convidados, né, o Tosi e o Alfredo. E eu gostaria de fazer uma pergunta que, desde o início do programa, eu acho que agora é o momento, depois de tudo que vocês disseram, tá? Eu tenho percebido que um dos grandes problemas que afetam o terceiro setor é a questão da comunicação. Muitas vezes o trabalho, o número de pessoas envolvidas nesse trabalho não é satisfatório porque falta comunicação. E numa sociedade da informação, como nós vivemos nos dias de hoje, você ter o setor de comunicação, seja do que for, você pode abrir um boteco, você tem que ter uma assessoria de imprensa para fazer esse trabalho. Que dirá então o terceiro setor? Eu gostaria que vocês, dois, né, o Alfredo e o Tosi, dessem um pequeno panorama de como é que anda a comunicação no terceiro setor.
A comunicação passa a ser hoje, até pela evolução da internet, das redes sociais, um fator fundamental de captação de recurso ou até de geração de renda. Eu tenho visto que as organizações ainda estão engatinhando com relação ao que a gente chama aí de marketing 4G, né? Que seria usar as redes sociais como divulgação da sua causa e, ao longo do tempo, segmentar os seus seguidores, né? Ou as pessoas que aderirem a essa causa, o que seria então um público onde você poderia captar recursos, onde você poderia vender produtos. Mas acho que a grande dificuldade é estruturar a rede. Isso talvez não seja tão difícil, mas o maior problema é transmitir esse conteúdo. Você tem que planejar um conteúdo de forma que ele leve o seguidor a aderir à sua causa. E esse conteúdo, ele tem que ter uma continuidade, ele tem que ter um período, né? E normalmente as organizações não têm esse recurso. E você não pode criar uma rede e falar para alguém não especializado escrever um artigo que realmente não vai dar certo. Então, como transmitir o conteúdo que a organização tem para a sociedade, segmentando o seu mercado?
Mas só complementando o que o Tosi apropriadamente falou, eu acho que nós temos que ter muito clara a nossa ideia, aquilo que nós em gestão chamamos de stakeholders, né? Os vários públicos de interesse, né? Nós, embora tenhamos a nossa causa, embora podemos até ter meios, né? Nós precisamos entender que cada stakeholder nosso, ele espera receber uma mensagem diferente, né? Você não dá a mesma mensagem para o teu patrocinador do que você vai dar para aquele que é o seu beneficiário dos seus serviços, né? E o número de stakeholders que cada organização tem é muito grande, a começar do governo até as suas co-irmãs, né? Então, muitas vezes a gente tem uma esperança muito grande na tecnologia e a gente acha que a tecnologia resolve todos os problemas. Tecnologia é veículo, é ferramenta. Ou você tem uma estratégia por trás, como bem disse o Tosi, ou
não é panaceia, né?
Não vai resolver o seu problema, né? Quer dizer, então, como eu vou levar essa mensagem que o Tosi bem colocou, pensando nos vários públicos, nos vários stakeholders com que eu me relaciono? Isso eu acho que é uma questão extremamente importante.
Só queria completar que, assim, tem organizações nesse grupo no Brasil que têm um conhecimento que pouquíssimos têm. E, infelizmente, ele não é colocado para o grande público em função do problema de comunicação. Recentemente, eu prestei consultoria para uma organização que trata da surdez. E ela tem um conhecimento fantástico em termos de material, de livro para como é que fala lá?
Libras,
né? E pode, você vê hoje na televisão que todo candidato falando tem alguém fazendo a linguagem de Libras e ela pode prestar serviço nisso. Então, tem muito conhecimento dentro das organizações que não está sendo explorado, que não está sendo usado, inclusive para gerar renda.
Muito bem. Duas coisas que eu queria conversar com vocês. A primeira é a respeito do marco regulatório. Ficamos anos e anos, né, discutindo, falando do marco regulatório. Ele está aí, está funcionando. Esse documento que foi aprovado lá nos diretores do governo Dilma, ainda que ela assinou e tal, tem sido uma referência importante para o terceiro setor?
O Tosi vai poder falar melhor do que eu a esse respeito. O que eu acho é que ele é uma primeira tentativa, né? Eu acho que a gente tinha foi a primeira vez que tentou se juntar, se pensar de uma maneira mais global na questão do marco regulatório. Então ele veio, ele tem novidades interessantes, mas essa é a minha sensação, eu não sou especialista nisso, mas ele está muito distante ainda das necessidades, né? Eu acho que para aquilo que hoje, para o dinamismo que existe no terceiro setor e nas relações que esse setor tem, principalmente com o poder público, eu acho que esse marco regulatório ele é apenas um começo, mas ele não abriu os caminhos, essa é a minha sensação pessoal, não abriu os caminhos que precisavam ser abertos para esse relacionamento.
Bom, antes de tudo, permita-me uma correção, sempre falo isso para os alunos, para quem quer nas palestras. Na minha opinião, não é marco regulatório. Marco regulatório seria um conjunto de leis que regulassem o terceiro setor. É uma lei que faria parte desse conjunto e as demais leis não foram criadas, né? Então, eu chamo de Lei 3019, que regulamenta a transferência de recurso público para as organizações.
Ou seja, o marco é só destinado para aquelas entidades que trabalho com a verba pública, né?
Ele só regulamenta o recurso público colocado nas organizações. Então, não é um marco regulatório do terceiro setor, porque tem muita entidade que não usa recurso público.
O nome é pretencioso. Mas o que aconteceu com esse documento? Ele foi sendo diluído, né, ao longo do tempo. Foi uma grande consulta à sociedade, constituiu-se um texto que boa parte das organizações que não quiseram isso e acabaram cortando boa parte. Né,
na verdade, assim, primeiro saiu uma lei, depois houve uma grita geral, uma discussão, a lei sofreu algumas alterações, na minha opinião, algumas pertinentes, mas outras não. Acho que foi uma perda para a transparência, para a prestação de contas. E depois ele começou a ser implantado. Foi uma discussão geral no país, ainda continua. Eu estou sendo sempre chamado para fazer palestras, cursos sobre marco regulatório. E eu diria para vocês que ele está num processo de implantação, tanto pelos poderes públicos como pelas organizações. Agora, existe um fator aí por trás que é o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas hoje tem uma lei que ele vai olhar se está sendo seguida, tanto para o lado do poder público como para o lado das organizações. Então eu tenho sido chamado em algumas situações em que a organização não seguiu o que o marco regulatório definia na prestação de contas. E aí? Agora tem que refazer a prestação de contas, mas tem alguma coisa que você não refaz. Se você, uma organização, por exemplo, me chamou, ela não abriu uma conta específica para colocar o dinheiro público, como diz o marco regulatório. Como é que agora eu vou pegar do extrato de uma conta geral e separar só aquela do projeto com dinheiro público? Impossível. Então, o importante para a organização é se estruturar na gestão para poder atender o marco regulatório.
Muito bem, estamos quase no final do programa, foi um grande prazer recebê-los, mas eu queria fechar o programa com a fala de vocês dois a respeito do terceiro setor. No discurso do Tosi e no discurso do Alfredo está sempre a necessidade da transformação, da conscientização da sociedade civil para o crescimento do observatório do terceiro setor. Que estágio nós estamos, o que é necessário, se não estamos em estágio nenhum, o que é necessário para desencadear esse processo, enfim, eu gostaria de ouvi-los.
Não, eu acho que nós fizemos um progresso muito grande, né? Eu acho que em todos os sentidos a gente hoje percebe que nós estamos nesse trabalho há 20 anos e é nítido a cada turma que a gente faz as transformações, o empoderamento, a questão da evolução do canal, né, do setor. Então eu acho que isso nós conquistamos. Temos muito a fazer ainda, muito a fazer, e o nosso trabalho no Instituto GESC está absolutamente comprometido com isso, né? Então fazemos muito já, mas queremos fazer muito mais, ampliar as nossas frentes, e nós queríamos exatamente agradecer pela oportunidade, Joel. A gente sabe do alcance do teu trabalho, poder falar para o público desse programa, para nós extremamente importante, dizer que no Instituto a gente está à disposição para ajudar naquilo que for possível. Quem quiser, acesse o nosso site, igesc.fia.com.br. A nossa causa é ajudar no fortalecimento da sociedade civil. Obrigado.
Eu concordo com o Alfredo que houve uma grande evolução, mas também acho que falta um grande trabalho. Acho que a sociedade civil organizada, como disse o Alfredo, tem que se envolver mais, tem que influenciar o executivo, o legislativo, colocando o terceiro setor na posição, digamos, que ele merece. Porém, as próprias organizações devem passar por uma transformação, profissionalizando, entrando mais na questão da comunicação pela internet, fazendo plano. Eu vejo muito nas organizações, ninguém planeja nada, vai fazendo de acordo com o dia a dia. Então, tem alguns passos fundamentais que as organizações devem fazer para poder se projetar nesse mercado.
Outro desafio é a transparência.
Exatamente, bem lembrado. As prestações de contas e a transparência é outro fator. Só para dar um detalhe, as leis brasileiras exigem transparência do dinheiro público usado, e a grande maioria das organizações não fazem. Eu vi recentemente um questionamento de uma prefeitura para uma organização que ela não está fazendo a divulgação que a lei exige.
Muito bem, fechamos mais um programa, Franklin.
Sim, quero aproveitar e convidar quem nos ouve para acompanhar o nosso programa de TV às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença de Alfredo Santos Júnior, diretor executivo do Instituto GESC, Gestão para a Entidade da Sociedade Civil. José Alberto Tosi, autor dos livros SOS ONG, Guia de Gestão para Organizações do Terceiro Setor, e ONG Sustentável, Guia para Organizações do Terceiro Setor Economicamente Prósperas. Ele também faz parte do Conselho Fiscal do Instituto GESC. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Com a clareza e o brilho do cristal, transando as cores desta vida, vou colorindo a alegria de chegar. Vou a viagem do Batuba, do Marilho e do Guarujá, da vermelha Ilha Bela, da cinza aberta, sou da esteira. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobri quanto está demais. Na verdade, eu quero.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.